O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos amam, nos prestigiam, nos ouvem, nos toleram. Estamos aqui, faltam apenas 3 programas para o 100º, 97º programa. Antes da gente começar, breves agradecimentos, breves comentários. O Denis Rosa disse que nós temos outro ouvinte na Sibéria, chamada a esposa dele, chamada Yulia, que ele disse que provavelmente a única pessoa na cidade de Novosibirsk que fala português, e pediu um abraço para ela.
Um abraço de urso polar, viu, Yulia?
É um abraço, né? Mas resta saber se isso é verdade, né? Porque temos tantos ouvintes siberianos assim, é curioso. O Lucas Figueiredo disse que ele teve que fazer um trabalho da matéria Psicologia do Trabalho e ressaltou a efeméride dos 20 anos da proibição de armas químicas, e o professor gostou bastante, ele que cursa Engenharia Civil na Federal da Paraíba. Então um abraço aí pro Lucas, para todo mundo que nos ouve na Federal da Paraíba, não só na engenharia, e que o Lucas, na sua formatura, cite a gente no discurso. Ou então convite a gente se for open comida e open bar. E que a gente não tem que pagar nada, claro. E a Luciana Ibrahim recomenda assistir o filme 118 Dias sobre a eleição, entre aspas, dela, do Ahmadinejad. E finalmente agradecer todos os nossos apoiadores, né, que nos apoiam, nos financiam, nos amam. E possibilitam aí tudo isso que está acontecendo.
Eu queria mandar também um abraço para dois colegas de faculdade nossos, Felipe, o André Calmarinha e a Laura Mojo, que eu descobri ontem que são nossos ouvintes também. Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último domingo, dia 28 de maio. Extremistas ligados ao auto-intitulado Estado Islâmico matam 19 civis em região sitiada nas Filipinas.
Nas Filipinas nós tivemos 2 atentados, 2 eventos violentos essa semana, envolvendo o Daesh na região de Marawi, uma cidade que tem cerca de 200 mil habitantes. Além desse ataque que nós tivemos 19 mortos, nós também tivemos um ataque a um resort nas Filipinas, que foi reivindicado pelo Daesh. O terrorista do ataque, ele cometeu suicídio, pelo menos 25 pessoas morreram, e ele, antes de se trancar numa sala e cometer suicídio, o terrorista, ele ateou fogo no cassino do hotel, o que também contribuiu para o número de mortes, tanto, especialmente por sufocamento, né, pela questão da fumaça. Lembrando que a situação nas Filipinas, e no caso o resort, ele fica em Manila, ele não fica na região sul. No caso das Filipinas, nós temos uma minoria muçulmana no país, e na região da cidade de Marawi, que fica na ilha de Mindanao. Nós temos cerca de 20 milhões de habitantes e é uma, o governo do Duterte declarou lei marcial e a situação tem se agravado, né, com o envio de mais tropas, inclusive, para mais tropas do governo para a região, e que historicamente tem um grupo terrorista, né, a milícia Abu Sayyaf, que, por exemplo, que em 2004 realizou um atentado numa balsa que deixou mais de 100 mortos. E isso, segundo o governo filipino, também faz parte da chamada guerra às drogas, já que o principal financiamento do grupo nas Filipinas seria, segundo o governo Duterte, o tráfico de drogas.
E ainda sobre as Filipinas, né, saiu uma estatística na semana passada de que só durante esses 11 meses, né, da presidência do Duterte, mais do dobro de vítimas, houve mais que o dobro de vítimas do que a ditadura do Ferdinando Marcos.
Um cara legal.
Notícia da última segunda-feira, dia 29 de maio. Os europeus precisam tomar o destino em suas mãos, é a declaração de Angela Merkel.
A Merkel, ela fez um discurso durante, no contexto, melhor dizendo, né, do G7. Né, ela fez esse discurso no domingo em Munique, num ato do seu partido, já que teremos as eleições alemãs, né, no futuro próximo. E ela disse que a Europa não precisa, não pode mais contar com tradicionais alianças como com os Estados Unidos e com relações que sejam maiores do que a União Europeia. A União Europeia, ela precisa, né, como diz a manchete, tomar conta do seu próprio destino, tomar as rédeas do seu próprio destino e, abro aspas para ela, naturalmente, contando com a amizade dos Estados Unidos, do Reino Unido e com relações de boa vizinhança com outros países, quando for possível, também com a Rússia. Ou seja, colocando que a Europa não pode mais ser definida, se é que em algum momento ela foi, de certo modo foi, né? Mas que a Europa, ela não pode se definir apenas pelas suas alianças, apenas pelas suas relações com outros países, com outras potências. Lembrando que a União Europeia, ela surge ali como uma forma de você garantir uma integração regional, como um mecanismo da paz pós-Segunda Guerra. Ou seja, a União Europeia, ela surge numa ordem internacional já dominada no Ocidente pelos Estados Unidos. Então, o discurso da Merkel é colocar a União Europeia aí como dono do seu próprio destino, independente dos Estados Unidos. E o Trump, via Twitter, né, disse, né, retrucou a declaração, dizendo que temos um déficit comercial enorme, em maiúsculas, com a Alemanha. Além disso, eles pagam muito menos, em maiúsculas, do que deveriam a OTAN. Péssimo para os Estados Unidos. Isso vai mudar. Então, né, sinalizando aí uma possível mudança nas relações entre Estados Unidos e Alemanha. Isso evidencia, né, que para o Trump não existem mais os elos dos interesses comuns e dos interesses ocidentais, e a Alemanha é também o país no mundo que tem o maior superávit comercial. Né? No ano passado, foram mais de 250 bilhões de euros num comércio global. Então, para os Estados Unidos e para o Trump especialmente, para a perspectiva ideológica, para o discurso ideológico do Trump, a Alemanha acaba sendo um exemplo perfeito de uma relação que seria prejudicial aos Estados Unidos, ou de que então os Estados Unidos perdem com o seu papel mundial. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos tem um déficit comercial gigantesco, né, hoje. E, além disso, no contexto aí Trump-Merkel G7, a gente vai falar mais do Trump no cheque, mas o segundo, né, fontes, né, internas, foi os Estados Unidos que travou as principais resoluções justamente do encontro do G7, que concordou apenas na luta contra o terrorismo, né, ou seja, uma coisa bem básica, e também na questão das sanções à Rússia, né? Em todos os outros pontos, como comércio, justamente, a postura do governo Trump era de que precisava de mais tempo para uma decisão, e os outros 6 países do G7 ficaram sempre em bloco, foi uma espécie de 6-1, né? Sem duplo sentido aqui. E, segundo a própria Merkel, o encontro foi difícil e insatisfatório.
Ainda no coração da União Europeia, Macron recebe Putin em sua primeira visita de um chefe de Estado.
O Macron recebeu Putin, mas não, digamos assim, por conta das relações apenas entre França e Rússia, mas é porque o Putin, ele foi à França para um evento cultural, um evento da comunidade russa, digamos assim, porque está sendo inaugurada uma exposição sobre o czar Pedro o Grande, e que marca aí os 300 anos de relações diplomáticas entre a Rússia e a França. E aí o Putin foi à França para essa exposição. Ele também visitou uma nova catedral ortodoxa russa em Paris, a Catedral da Santa Trindade. E aí, né, já que já estavam lá, né, o Macron, inclusive, recebeu Putin na exposição no Palácio de Versalhes. Então, aí eles aproveitaram, tiveram um encontro, né, inclusive, também a portas fechadas. Segundo a imprensa local, os temas principais foram que o Macron disse ao Putin que o uso de armas químicas na Síria não era aceitável, que o Macron disse ao Putin, denunciou ao Putin tentativas de intervenção nas eleições francesas, criticou a política russa em relação aos temas LGBT, porém, todavia, entretanto, também colocou a França como disposta a cooperar com a Rússia, que, e aí palavras do Macron perante o público, já não é mais segundo a imprensa, segundo fontes, palavras dele perante o público, qualquer assunto global para ser solucionado precisa da Rússia. Não há solução global sem a voz da Rússia. Ou seja, colocou aí que deseja cooperação, deseja uma aproximação, porém manteve aí as suas críticas, justamente aí como uma forma, inclusive, de contrapor, né, a posição do Hollande, que sempre foi acusado de ter sido muito intransigente com a Rússia, a custo ao ganho de nada, digamos assim, né, já que o Hollande, né, não, as relações entre França e Estados Unidos também não tiveram bons momentos, por assim dizer. Né, teve foto dos dois circulando pelos jardins de Versalhes em carrinhos tipo de golfe, teve, né, de diversos diversas matérias, diversas análises sobre esse assunto, lembrando que o Putin recentemente cancelado uma visita à França. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, dia 30, o Macron recebeu o Riad Rijab, um dos líderes do Exército da Síria Livre, né, um dos líderes políticos, digamos assim, do Exército da Síria Livre, que é talvez a principal oposição ao governo Bashar al-Assad. Né, no dia seguinte, recebeu Putin, que é o principal aliado, o principal aliado do Bashar al-Assad. E finalmente, né, ainda sobre a Rússia, né, nós tivemos essa semana uma coisa que, né, mobilizou bastante nossos ouvintes, especialmente no Twitter, né, que foi uma guerra de memes entre Rússia e Ucrânia. Agora,
contas verificadas.
Exatamente, né? Essa que é a questão. Estamos falando das contas das contas dos governos dos dois países. Não estamos falando de comediantes dos dois países. Estamos falando de uma guerra de memes entre as contas verificadas do governo ucraniano e do governo russo. É, vocês fiquem à vontade aí para ver o histórico das duas páginas, né? Inclusive, teve uma que foi muito boa dos ucranianos.
Os ucranianos, você usar um GIF dos Simpsons, você ganha qualquer discussão, porque tem um GIF dos Simpsons também para qualquer situação inimaginável.
Não, você está se referindo ao GIF dos Simpsons, né? De quando a Rússia volta a ser União Soviética, né, na Assembleia Geral da ONU, e a múmia do Lenin se levanta.
E o comentário é: você não muda realmente, não é?
Mas a que eu ia citar não era essa. Foi uma que eles fizeram uma colagem de prédios históricos de Kiev, né? Então, por exemplo, aqui, a igreja de... não sei o nome, né? De Kiev, em 1996. Aí do lado, um grande... uma foto de mato, escrito Moscou, 996. Aí, Catedral de Santa Sofia, 1011, em Kiev. Aí, do lado, mato, Moscou, 1011. Porque Kiev foi fundada bem antes que Moscou. Essa eu achei que foi realmente a vencedora, né? Mas, né, vocês vejam lá a guerra de memes entre os dois países e declarem o seu vencedor.
O que a Ucrânia venceu a batalha, mas a guerra continua, pelo menos no Twitter. Notícia do dia 30 de maio, última quarta-feira, não, perdão, última terça-feira, ao menos 35 pessoas morrem em dois ataques à bomba em Bagdá, no Iraque.
Nós tivemos os dois atentados, uma no centro de Bagdá, com um carro-bomba, e ao outro ataque foi na chamada Ponte dos Mártires, uma das principais pontes da cidade. No caso do primeiro ataque, ele foi reivindicado pelo Daesh. O segundo ataque, até o momento, né, não achei nada. E ambos têm como alvo exatamente concentrações de populações, de pessoas de orientação xiita, né? Lembrando que o Daesh é uma vertente extremamente radical do sunismo, e como a gente já mencionou aqui várias vezes, vamos mencionar de novo nesse programa, as maiores vítimas do Daesh, dos atentados terroristas do extremismo islâmico, são outros muçulmanos, né? Então, teve esse atentado em Bagdá, esses dois atentados em Bagdá essa semana, e depois falaremos mais sobre isso também.
Passemos agora para a coluna aberta, que, conforme prometido pelo Felipe na semana passada, ele tecerá comentários sobre a iniciativa Um Cinturão, Uma Estrada, também conhecida como a Nova Rota da Seda na China.
Coluna aberta.
Duas semanas atrás, nos dias 14 e 15 de maio, a gente noticiou aqui no programa, nós tivemos o Fórum de Cooperação Internacional do projeto Um Cinturão, Uma Estrada, que é a tradução, né, do projeto gigantesco de infraestrutura para o comércio conduzido pela China. É um projeto relativamente novo. Por que relativamente novo, né? Porque ele é a junção de diversos projetos e alguns que já existiam. E quando nós noticiamos isso no último programa, eu comentei que, infelizmente, não daria tempo, não tinha dado para preparar um material interessante para explicar do que se trata, tanto o evento como a iniciativa. Então vamos fazer isso agora, né? Quem, o anfitrião do fórum, obviamente, foi o líder chinês, o Xi Jinping. Ele recebeu 29 chefes de Estado e de governos dentre eles diversas delegações de antigas repúblicas soviéticas, o presidente Vladimir Putin da Rússia, aqui da América do Sul foram presidente Maurício Macri da Argentina, presidente Bachelet do Chile e outras figuras também de importância, de relevância, tanto econômica quanto política, como, por exemplo, os primeiros ministros de Itália e Espanha, também o presidente da Indonésia, o presidente barra sultão da Turquia, dentre outras figuras. Além disso, diversas outras figuras que chefiam organizações internacionais também estiveram presentes, como o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, presidente do Banco Mundial, diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, brasileiro Roberto Azevedo, a diretora-geral da Unesco, e o Brasil foi representado pelo secretário de Assuntos Estratégicos, o Hussein Ali Kalut. E vários outros países, claro, também estiveram presentes com representação em nível ministerial. Eu citei aqui principalmente os chefes de Estado de governo, líderes de organizações internacionais e o representante brasileiro. Mas tivemos diversos outros representantes, diversos outros integrantes em nível ministerial. E nesse evento, o líder Xi Jinping comprometeu para o futuro próximo a quantia de investimentos de cerca de 124 bilhões de dólares em investimentos, incluindo aí projetos de infraestrutura, instituições internacionais e desenvolvimento de países que façam parte desse projeto, né, que tem aí suas origens, suas raízes em 2013. Ele usou o discurso nesse fórum para garantir, digamos assim, para dizer às lideranças ocidentais que não se trata apenas de promover a influência, a liderança chinesa, mas criar um novo modelo de cooperação e benefício mútuo. Né? A palavras dele, nós devemos construir uma plataforma aberta de cooperação e crescimento e colaboração em uma economia mundial aberta. Isso, obviamente, é o principal discurso dele. E, além disso, a quantia que foi garantida como parte dos investimentos é uma fração da quantidade total que tanto a China já investiu como a China vai investir nesse projeto. Agora, indo além do discurso oficial, do número de presentes e das cifras, o que, que é esse projeto? Esse projeto, vai ser um pouco complicado explicar isso daqui sem um mapa, mas vocês depois joguem no Google, alguma coisa assim, Belt and Road Map, alguma coisa assim, para ajudar a visualizar o tamanho gigantesco do que estamos falando. Né? O projeto de uma estrada, um cinturão, uma estrada, né? Ele é a junção de 6 corredores terrestres de comércio mais uma rota marítima. Essa rota marítima, ela vai da costa chinesa, passando pela Indonésia, Singapura, Índia, Golfo de Aden, ali Somália, Quênia, passando pelo Canal de Suez até o Mediterrâneo. Né? Ou seja, é a antiga rota marítima, não tão antiga assim, né? Porque envolve o Canal de Suez, mas a rota marítima usada, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, pelo Império Britânico. Para dar um exemplo bem clássico, presente aí em elementos de cultura pop, coisas bem conhecidas. Ou seja, uma ligação marítima entre a China e a Europa, passando pelo Sudeste Asiático, subcontinente indiano, Península Arábica e parte da costa oriental da África. E 6 corredores terrestres. O que são esses 6 corredores terrestres? Um que é bastante importante, inclusive em aspectos políticos, já que é uma região bastante conturbada com disputas territoriais, é o corredor entre China e Paquistão. Quando eu falo corredor, eu estou falando do quê? De rodovias e principalmente ferrovias, além de regiões em que você tem acordadas zonas econômicas especiais, ou então zonas, barreiras aduaneiras especiais. Então vamos, sabe quando você desce no aeroporto e tem lá, olha, pessoas que voo doméstico vão para cá, voo internacional vão para lá? Mais ou menos isso, dando um exemplo bem bobo, assim, é você garantir que naquela fronteira o trânsito, as mercadorias ou as pessoas que estejam em trânsito naquela rota, elas terão um atendimento preferencial. Consequentemente, mais rápido, ou então benéfico em questões fiscais, todo esse tipo de coisa. Então, quando eu falar essas rotas ou esses corredores, se trata basicamente disso, de cooperação alfandegária, de cooperação de energia e ligações de infraestrutura, rodovias e principalmente ferrovias. No caso do corredor entre China e Paquistão, ele é importante por quê? Porque lembrando, China e Paquistão são, junto com a Índia, os três países que disputam ali a região da Caxemira. A fronteira da China com essas duas regiões é muito importante, né? A região do Tibete, do Tibete ocupado, se preferirem, que é uma região extremamente militarizada pela China, porque ela tem uma localização estratégica muito importante, não apenas por uma questão de fronteira, por uma questão de território, mas porque é onde estão as nascentes dos principais rios chineses. Né? Então vamos supor, se o Tibete é dominado por alguém que odeia a China, e eles decidem de alguma maneira bloquear o acesso chinês a esses rios lá na nascente, então a China não deseja esse tipo de coisa, então é uma região essencial para a China. Esse corredor foi estabelecido em 2013 e teve aí investimentos totais que são especulados em cerca de 60 bilhões de dólares. Ou seja, por isso que eu disse que aquela quantidade que o Xi Jinping comprometeu no seu pronunciamento é uma fração de tudo isso, de todo o conjunto que compõe a iniciativa de um cinturão, uma estrada. Né? Além disso, no caso específico do corredor entre China e Paquistão, tem um grande projeto de geração de energia, né, para manter funcionando não apenas o corredor, mas também fornecimento energético para os dois países, especialmente a China, que é um país com uma crescente demanda energética. Então estamos falando aqui de, por exemplo, aí aproveitando, né, não apenas a questão geográfica, mas estamos falando também de questões de energia eólica, de energia hidrelétrica, porém também, já que uma das pautas principais do programa de hoje será a questão ambiental, também termoelétricas, ou seja, geração de energia com uso do carvão mineral. E obviamente esse projeto envolve outras áreas de cooperação, mas que são em menor grau. Então estamos falando aqui de um corredor terrestre para o trânsito de mercadorias, para o trânsito de pessoas, também de serviços e geração de energia. Tá? Isso é uma breve descrição do que é esse corredor entre China e Paquistão. Agora, se vocês se lembrarem, eu disse que o projeto todo é composto de 6 desses corredores. E que estão em diferentes estágios de implementação. Esse é um dos principais, porque ele já tem alguns anos de sua implementação. Ele não é uma coisa ainda apenas no papel, apenas um projeto nascente. Então, quais são esses outros corredores? O corredor que vai ligar o sul da Índia, à Índia, passando por Bangladesh e Myanmar ou Birmania. O corredor que vai ligar a China a Singapura, passando pela... E é curioso porque o nome do corredor fala em Indochina, né? Lembrando que China e Vietnã têm relações um pouco, não vou dizer conturbadas, mas o Vietnã, ele tenta resistir à influência chinesa desde basicamente o pós-guerra do Vietnã, né? Então o nome do corredor é China-Indochina. Né? E aí passa uma parte pelo Vietnã, também pelo Laos e pela Tailândia. O outro é da China até a Turquia, passando por toda a Ásia Central. E o outro, estamos falando de um... E aqui nós temos dois corredores, que é o seguinte. Um liga a China à Rússia, ao leste da Rússia, passando pela Mongólia. Né, China, Mongólia, Rússia. E o outro liga a China à Rússia Ocidental, ao que a gente convencionou chamar de Rússia Europeia, que é a nova ponte da Eurásia, ou nova ponte terrestre da Eurásia. E aí vem outra explicação. Por quê? Porque o que existe da chamada ponte terrestre da Eurásia é basicamente a ligação do sistema ferroviário russo, incluindo aí a ferrovia transiberiana, com a ligação, com o sistema ferroviário chinês, e incluindo aí o sistema ferroviário de antigas repúblicas soviéticas, como o Cazaquistão. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser sair de Moscou e ir de trem até Pequim, passando por Astana, passando por Ulaanbaatar, Astana, capital do Cazaquistão, Ulaanbaatar, capital da Mongólia. Ela pode ir. Você tem como ir e vai, sem sair do seu vagão, em última instância. E esse projeto começa nos anos 1990. Né? Óbvio, a ligação transiberiana dentro do império, do então Império Russo, foi terminada durante a Primeira Guerra Mundial ainda. E aí, com o passar das décadas, especialmente na Guerra Fria e no pós-Guerra Fria, com uma maior participação chinesa, nós tivemos a expansão desse sistema ferroviário. Porém, como vocês notaram pelas datas que eu mencionei, é um sistema ferroviário já antigo, que já não comporta a demanda atual, seja uma demanda aqui tecnológica, seja uma demanda de quantidade. Então, essa ponte terrestre da Eurásia está sendo modernizada e ampliada com a nova chamada Nova Ponte Terrestre da Eurásia, que também é chamada às vezes de Nova Rota da Seda. Né? A Rota da Seda, caso vocês tenham dormido nessa aula de história, estamos falando daquela antiga rota comercial que ligava a China ao Mediterrâneo, lá na antiguidade ainda, basicamente, e que persistiu até mais ou menos ali a expansão mongol. Dá para colocar mais ou menos isso como um marco final. E lembrando, Eurásia é o conceito geopolítico, né, que liga essa grande que considera a Ásia e a Europa como uma grande massa de terra apenas. E o pensamento clássico geopolítico, que eu já citei várias vezes aqui no programa, é de que o globo, né, nos tempos contemporâneos, ele é disputado por uma potência marítima e por uma potência terrestre, que antes era o Império Britânico e o Império Russo, depois passou a ser Estados Unidos e União Soviética, e aí agora, né, a questão da Eurásia, o termo geopolítico da Eurásia, tem ganhado muita força, voltou a ganhar muita força desde o final da década de 1990. Inclusive, eu já, como disse, já mencionei várias vezes isso aqui no programa, diversas daquelas guerras que nós víamos no noticiário, que muitas vezes pareciam até mera fonte de piadas do cacete planeta, como as guerras na Chechênia, tem a ver com isso, né? Tem a ver com o domínio do Cáucaso, e o Cáucaso é uma dessas pontes terrestres aí, no caso envolvendo o Oriente Médio. Então, o próprio nome desse projeto, a Nova Ponte Terrestre da Eurásia, já deixa clara qual é a intenção aqui, já deixa clara qual o objetivo aqui de você estabelecer uma grande unidade de infraestrutura dentro, no centro dessa grande massa terrestre. E aí nós temos um aspecto simbólico, digamos assim, que é uma transição, talvez, né, especulada, e aí a gente vai deixar isso mais pro fim desse quadro, né, já numa análise, né, uma transição de a principal potência eurasiana deixar de ser a Rússia e tornar-se cada vez mais a China. E por que eu digo tornar-se? Porque uma coisa que é bom a gente lembrar, a China é hoje uma das maiores economias do mundo e a maior população do mundo. Só que a imensa maioria da sua atividade econômica e da sua população está no eixo litorâneo do país. Né? Estamos falando de Pequim, Xangai, Hong Kong, todas as grandes cidades chinesas e as zonas econômicas especiais, elas ficam na região litorânea da China. O interior chinês, ele é pobre e pouco habitado. E então, a China aumentar os seus investimentos nessa direção não é apenas uma maneira da China expandir a sua influência econômica e expandir o seu comércio, mas também uma forma da China descentralizar o seu próprio país. É, e isso é algo pouco comentado, porque e isso é muito interessante para a China, porque vamos lembrar, a China tem a maior população do mundo e ela vive numa faixa territorial que é mais ou menos um terço do seu território. A China, as cidades chinesas têm uma densidade demográfica absurda, gigantesca. Todo mundo já viu fotos ou vídeo disso na internet, de, por exemplo, né, do chineses, um feriado na China, por exemplo. Né, então, os chineses indo à praia, alguma coisa assim. Então, nós temos aí essa rota terrestres que permite, por exemplo, né, um trem ir de Pequim até Madrid, no que é a mais longa rota terrestre no mundo. E a segunda maior, mais longa rota terrestre no mundo foi inaugurada, e não é coincidência, agora em abril de 2017, quando o primeiro trem saindo de Londres chegou na China, carregando produtos de consumo, principalmente, e chegou na província ao leste da China de Zhejiang. O trem passou por França, Bélgica, Alemanha, Polônia, Belarus, Rússia, Cazaquistão, até chegar na China. Né? Numa rota que dá mais ou menos 12 mil quilômetros. Né? Ou seja, as duas maiores rotas terrestres do mundo hoje envolvem a China. E a terceira ainda é a Transiberiana, que envolve indiretamente a China, já que, embora a Transiberiana ela ligue principalmente São Petersburgo a Vladivostok, aquele território que todo mundo conhece por causa do war, a sua estrutura, repito, ela é interligada com a infraestrutura chinesa. Então, nós temos aqui esses seis corredores terrestres principais e esse corredor marítimo principal. E aí nós temos uma série de investimentos planejados ou já realizados em cerca de 60 países. A China hoje tem investimentos diretos em 60 países. E quando eu digo 60 países, estamos falando de economias e de países tão diversos como Indonésia, Nova Zelândia, Paquistão, Irã, Cazaquistão, Quênia, Egito, Portugal, Suécia, basicamente todos os países numa linha reta entre a China e o Reino Unido, você tem presença econômica chinês. Né? Exceção ali, e aí isso talvez seja bastante interessante para uma abordagem futura, Exceção aí aos Balcãs. Né? A China ainda não tem uma presença muito grande nos Balcãs, por uma série de outros fatores, da expansão dos gasodutos e dos oleodutos de empresas europeias, mas isso, como eu disse, é interessante da gente abordar em outro momento. E esses investimentos, diretos ou indiretos, nesses 60 países, vão dar no total, especula-se, cerca de 6 trilhões de dólares. Isso seria o maior projeto de investimentos da história, superando o Plano Marshall, mesmo com a correção da inflação. Por exemplo, hoje a estrutura portuária, a estrutura ferroviária de Quênia, do Sudão, ela é totalmente chinesa, totalmente. Investimentos enormes, Djibouti, Eritreia, todos esses países ali da costa oriental da África, né, e principalmente ligados ao Golfo de Aden, que é por onde passa a rota marítima, tem volume gigantesco de investimento chinês. Então, o que quer a China com isso? Principalmente, o maior fator, que talvez seja muito claro, né, não precisa nem explicar muito, é você expandir a presença chinesa no comércio mundial, que já é enorme. Por quê? Porque a China, ela se tornaria, então, o centro do comércio mundial. E quando a gente diz o centro do comércio mundial, é o centro até, sabe ali na aula de geometria, que você tinha que descobrir o ponto médio de alguma coisa? Mais ou menos isso. Hoje, se uma vai ficar mais fácil para uma mercadoria sair da Indonésia e ir até, sei lá, o Cazaquistão, passando pela China. A mercadoria sair da Coreia do Sul e ir para o Irã, passando pela China. E por aí vai. A China se tornaria, então, o polo comercial do mundo. Veja que eu usei o singular, o polo comercial do mundo. Segundo, aumenta a capacidade chinesa de entregar produtos e serviços a outros mercados. E isso, né, aí é uma discussão até econômica bastante grande, né, um abraço pro meu querido amigo professor Daniel Souza, né, e isso muito provavelmente também aumenta a demanda. Por quê? Porque se você tem uma economia, vamos pegar aqui a economia da Turquia, né, que é um ponto central nesse projeto todo. A economia turca, ela recebe 10 dólares em produtos chineses. Por quê? Porque o produto chinês tem que vir de navio, e aí ele passa por não sei aonde, fica mais caro. Aí você estabelecendo essa infraestrutura de trem, você estabelecendo uma infraestrutura preferencial, esse produto fica muito mais barato. Então, em vez da Turquia comprar 10 produtos chineses, ela agora vai comprar 50, vai aumentar a demanda. E isso é uma forma da China não apenas aumentar a sua presença no mundo por uma coisa maquiavélica de Pink e o cérebro, né? É uma forma da China continuar a incentivar o seu crescimento econômico, porque uma economia não consegue crescer 10% ao ano para sempre. E o crescimento chinês, embora ainda seja um crescimento gigante, né, um crescimento na ordem de 7, 8% ao ano, a economia chinesa, ela tem crescido menos. E a China precisa dar um jeito de aumentar o seu crescimento econômico. Segundo, ao expandir os seus investimentos pelo mundo, a China não busca apenas benefícios econômicos, mas também benefícios políticos e benefícios sociais. Tanto que, junto com esses investimentos chineses, em vários desses países, né, tem uma página no Facebook que eu acho muito interessante para quem se interessa, por isso quem estuda RI, por exemplo, seguir, chama The China Africa Project. E vocês vão ver lá que, junto com isso, vem, por exemplo, migração de chineses, vem um intercâmbio cultural, então a construção de centros culturais, de centros universitários com investimento chinês, você ter uma aproximação entre o governo local e a China. Para dar um exemplo recente disso que vocês viram aqui no programa, recentemente a Nigéria né, ela, entre aspas, trocou de China. Né, ela diminuiu as suas relações com Taiwan e aumentou as suas relações com a República Popular da China, China continental, China comunista, como preferirem. Então, você expande não apenas a economia e o comércio chinês, mas você também expande a presença e a influência chinesa no restante do mundo. E aí vem o terceiro ponto, que é, você coloca a China agora como central na construção de uma nova ordem mundial. E é curioso, porque a China atualmente virou talvez a principal porta-voz mundial de temas como aquecimento global e liberalização do comércio, como a gente já mencionou antes. Junto com isso, nós estamos num período em que os Estados Unidos têm se retraído de alguns espaços. Não, o exemplo mais claro foi quando, logo nos seus primeiros dias, o presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos da parceria Transpacífico, e a gente comentou aqui no programa que a maior parte dos países que estavam naquela parceria já possuem, ou no, na pior das hipóteses, negociam um acordo de livre comércio com a China. Então, é claramente uma forma de colocar a China, não colocar a China no mapa, a China já está no mapa, mas de colocar a China como a dona do mapa, colocar a China como o centro desse mapa. Hoje nós vivemos em uma ordem internacional centralizada em primeiro plano nos Estados Unidos e em segundo plano na Europa. A China é, dentro do que se convencionou chamar de potências emergentes, a maior delas, em todos os sentidos, né? Populacional, poderio militar, economia, comércio. Só que, como a gente também já mencionou aqui, as instituições, a ordem internacional, elas favorecem ainda esse cenário dos Estados Unidos e da Europa. Não favorece um cenário chinês, um cenário asiático, se a gente quiser ampliar o termo. E esse projeto gigantesco de infraestrutura chinesa é uma forma de começar a mudar isso. É uma forma de começar a mudar essa balança. É uma forma, inclusive, de começar a mudar essa balança e quando o peso dessa balança realmente for mudar, a China tiver um peso maior ainda nas suas nas palavras, um peso maior ainda num poder decisório. Porque, vamos supor, olha só, a China tem dois vizinhos que são candidatos a serem membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Índia e Japão. Japão, histórico rival chinês e com feridas entre os dois países ainda abertas. Índia, uma nação que também é um poderio demográfico, tem grande poderio demográfico, poder econômico, poderio militar, incluindo aí armas nucleares. Uma aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou admissão de um desses dois países, provavelmente teria que passar por uma votação na Assembleia Geral da ONU. Hoje, com toda certeza do universo, pelo menos um terço da África votaria de acordo com os desejos chineses. Por quê? Porque a China vai ligar para eles e falar, olha, vai ter essa votação aí, sabe aquele nosso projeto, aquele nosso investimento? Poxa, seria uma pena se ele acabasse, né? Se a gente tivesse que tirar nosso dinheiro daí, ou então se a gente não pudesse mais participar aí da construção desse novo porto aí no Quênia, alguma coisa assim. Então, não é uma mera questão de a China quer expandir sua influência por expandir, né? Porque assistiram Pink e o Cérebro. Não, é pensando nas possíveis mudanças da ordem global, né? Nesse grande multilateralismo que o mundo talvez viva, a China ela quer aumentar, melhorar a sua posição. E aí, para começarmos a encerrar, né? Já que falei bastante tempo, como a China está fazendo isso? Né? A China, ela, além desse fórum que ela criou, ela tem um fundo chamado Fundo da Rota da Seda, que é um fundo de investimentos de cerca de 40 bilhões de dólares para países da Ásia Central, né? Principalmente da Ásia Central. Ela tem o Banco de Investimentos e Infraestrutura Asiática, que é apesar do seu nome, é um banco que hoje reúne algumas das principais economias do mundo, né? Você tem 52 integrantes desse banco de investimento de infraestrutura asiático, incluindo aí membros não regionais como França, Alemanha, Reino Unido, Egito, além de prospectos regionais e não regionais. E, finalmente, olha só, a China criou uma universidade chamada de uma Aliança Universitária da Rota da Seda, que é uma forma de você criar uma cooperação acadêmica e científica entre os países integrantes, entre universidades dos países integrantes. Então aí nós temos universidades africanas, da Austrália, europeias e a Washington University, nos Estados Unidos. Uma forma de cooperação acadêmica, né? E aí isso é uma forma também de cooperação social, cultural. Né? Pegando um exemplo aqui e colando, tá? Não é que eu sei a lista de cabeças, mas nós temos lá um jovem universitário da Universidade de Torino, na Itália, e aí ele vai lá e vai fazer parte de um programa, né, nessa aliança de universidades da Rota da Seda, e volta para casa falando, poxa, a China é mó legal, os chineses são super legais. Não, a China, pô, agora vou até comprar uma camisa aqui da seleção de basquete da China para usar quando correr no parque no fim de semana, entendeu? Você cria um intercâmbio cultural, que a China já fazia com os institutos Confúcio. Tem até um texto sobre isso lá no site do Xadrez Herbal, da Camila, uma convidada, para quem quiser ler. Então você tem aqui uma presença mundial chinesa de investimentos envolvendo outras grandes economias, não é apenas investimento chinês em país pobre, em país em desenvolvimento, mas também um banco que inclui outros gigantes como a França, que eu citei. Uma cooperação acadêmica, social, e aqui, para a gente encerrar mesmo, indo além de tudo isso, cabe uma crítica, que é o seguinte. O Brasil, até 2 anos atrás, era um dos principais parceiros internacionais chineses, especialmente via o Fórum dos BRICS. Né? A criação do Banco dos BRICS foi um dos primeiros passos da China nesse sentido de internacionalização dos seus investimentos, de uma expansão da sua economia, buscando mais oportunidades internacionais. O Brasil, além do BRICS, além do Banco dos BRICS, melhor dizendo, também tinha com a China as conversas políticas no BRICS, né, como a declaração de Ufá e alguns outros documentos. E, basicamente, no último ano e meio, tudo isso foi diminuído ao ponto do Brasil mandar um representante, com todo respeito ao cargo e à pessoa, um representante menor do que deveria, para esse encontro. O Brasil não faz parte do novo banco de investimentos chinês, e não é uma questão apenas geográfica, uma questão apenas de nomenclatura, já que o Egito não é um país asiático, a França não é um país asiático e fazem parte desse órgão. Então, a diminuição nas relações Brasil-China, especialmente após a mudança de governo, com o impeachment da Dilma e a ascensão do Michel Temer e a formação de um novo ministério, ela é evidente e ela pode ser bastante prejudicial. E, repito, o Brasil perdeu um espaço que ele já tinha. Não é que o Brasil deixou de ganhar. O Brasil perdeu algo que já tinha. O Brasil já tinha um fórum direto com os chineses. Uma coisa muito difícil de se ter. O Brasil já tinha uma forma de um mecanismo de investimento em parceria com os chineses. E tudo isso foi deixado de lado no último ano, ano e meio, por questões, inclusive, ideológicas. Esse comentário tem que ser feito. Né? Eu sei que algumas pessoas não vão gostar, mas esse comentário tem que ser feito. Ah, porque a China, ela era amiga do governo do PT, então a gente não pode ser amigo da China mais. Ou então a gente tem que diminuir a amizade com a China. Né, tem que diminuir as relações com a China. Não vou nem usar o termo amizade, porque não é amizade no sentido, né, belo da palavra. Então, é uma perda de espaço injustificada e que pode ser bastante prejudicial no futuro próximo. Então, encerrando aqui essa coluna aberta, é mais ou menos isso que se trata esse grande projeto de investimento chinês.
A semana na história.
1º de junho de 987, há 1030 anos, era eleito Hugo Capeto como rei dos francos. Calma aí, não foi vontade divina, ele foi eleito? Que espécie de rei é esse?
Ele foi eleito nessa circunstância, ele ainda não tinha... ele será coroado e sagrado como rei dos francos. Um mês depois, ele sucede o último rei carolíngio, o Luís V, que morreu sem deixar herdeiros, sem deixar filhos. Então, a igreja francesa convocou uma espécie de congresso, de reunião dos nobres da França, né, do reino dos francos, e que tinham como aí os dois principais candidatos, o Hugo Capeto e o Carlos da Baixa Lotaríngia. E aí o Hugo Capeto foi eleito, iniciando a dinastia Capetinja, né? Lembrando que Capeto vem justamente da capa, que se acreditava, né, que eles detinham ali a capa. Eu não lembro de quem, se era a capa de São Luís ou se era a capa do soldado romano que perfurou Jesus Cristo com a lança, alguma coisa assim. E a dinastia Capetinja duraria até 1789, depois mudaria e tal, né, mas se tornaria os Bourbon, mas tanto que o Luís XVI, quando ele é julgado, antes de ser decapitado em 1793, ele é julgado como Luís Capeto, já que ele deixa de ser o Luís da França, né? Ele vira um cidadão comum, então dão para ele o sobrenome do fundador da dinastia, né? Então ele é julgado aí como Luís Capeto, e aí Robespierre profere suas famosas palavras, né, de que para que a França possa viver, Luís deve morrer.
29 de maio de 1917, centenário de nascimento de John Fitzgerald Kennedy.
O JFK faria aí 100 anos essa semana, muita gente comentou sobre isso. O JFK, né, que acho que todo mundo sabe, né, foi assassinado em Dallas, muito provavelmente tinha ligações com a máfia também. A sua família, né, tem muitas mortes na família dele, né, engraçado isso.
Tem uma tradição que fala mais ocupado do que anjo da guarda da família Kennedy.
Ou então anjo da guarda de político ou figura importante política brasileira, né?
Pois
é impressionante como a presença de políticos ou juízes faz a gravidade de aviões e helicópteros aumentar.
Gravidade.
Mas o caso aí de JFK, uma figura extremamente conhecida, faria 100 anos, além dele se tornar conhecido por todas as polêmicas e causos, né, Marilyn Monroe e tudo mais, é bom lembrar que ele é uma figura histórica em diversos outros sentidos, né? Ele foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, e foi também o presidente no qual, no governo dele, foram elaborados o Civil Rights Act de 1964, que foram assinados pelo seu sucessor, Lyndon Johnson.
Um ano depois da sua morte.
Um ano depois, que encerram de vez as distinções legais entre a população branca e a população negra nos Estados Unidos. Então tá aí, o JFK faria 100 anos essa semana. Quer dizer, mas se eu não tivesse tomado uma bala na cabeça, dificilmente faria 100 anos, né? Mas faria.
30 de maio de 1967, 50 anos atrás, Anguila declarava a sua independência.
Bem, primeiro, né, mais uma demonstração, né, daquele movimento, dos movimentos de independência, do fim do colonialismo na África, né, e no continente americano, no caso Anguila é no Caribe. E aí alguns dos nossos ouvintes podem pensar, não, vocês estão querendo bancar o alternativo, né, em falar de Anguila, né? Mas anguila é um caso muito curioso, porque se o nosso ouvinte jogar no Google, vai ver que anguila hoje é uma dependência da coroa britânica. Anguila é um dos pouquíssimos casos na história de país que declarou sua independência e depois voltou a ser colônia. O governo de Anguila, 3 anos depois, se não me engano, 4 anos depois, na falta de um acordo com a coroa britânica, de um acordo pela independência, promoveu uma votação popular, uma consulta popular, na qual a população falou, não queremos ser independentes, volta para o Império Britânico. E aí Anguila voltou a ser colônia britânica e é até hoje uma dependência da coroa.
Passemos agora para o match. Carta pública inédita, diplomatas brasileiros defendem eleições para reestabelecimento do Pacto Democrático.
Pelo menos 93 diplomatas e 25 oficiais de chancelaria do Ministério de Relações Exteriores, distribuídos pelo mundo, publicaram ontem, quinta-feira, dia 1º, uma carta com críticas ao governo do Michel Temer, defendendo a legitimação do voto popular para o restabelecimento do Pacto Democrático no país, né? Tudo aí, citação. Então, aqui a gente vai acabar falando um pouco de Brasil, mas por conta dessa situação, que é uma situação internacional, e também porque ela tem como estopim uma questão ligada à política externa brasileira, que é o seguinte: os diplomatas brasileiros, esses diplomatas, eles acordaram e decidiram fazer uma carta criticando o próprio chefe de Estado, é isso? Não foi exatamente isso. O que acontece? Nessa carta, que é intitulada Diplomacia e Democracia, está publicada justamente www.diplomaciademocracia.com.br. É uma carta curta, inclusive acho que cabe aqui a gente ler na íntegra, e depois vocês podem consultar a lista de signatários, que inclusive o número que eu dei de signatários é o número, digamos assim, nesse momento, né? Ela pode crescer aí em diversos momentos. Então vamos lá. Acho que, na verdade, se ler a carta na íntegra vai ficar... Repito a recomendação que leia a carta na íntegra. Né? Ela tem aqui 5 parágrafos. Mas por que essa carta foi escrita e divulgada? Porque na sexta-feira última, dia 26, o Itamaraty soltou uma nota à imprensa em resposta a críticas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? Tanto a agência da ONU como o órgão da OEA condenaram a violência policial no Brasil, citando 3 episódios. Primeiro, a repressão do protesto antigoverno em Brasília no dia 24 de maio, a operação policial na Cracolândia, na cidade de São Paulo, no dia 21, e a reintegração de posse de terras, que deixou 10 mortos no Pará, também no dia 24. E aí, o Itamaraty, e especialmente, quando eu digo que o Itamaraty, estamos falando principalmente do chanceler Aloysio Nunes. Ele qualifica os comunicados como desinformados, tendenciosos, de má fé, levianos e de fins políticos inconfessáveis. Assim, esse é um tom para você usar numa nota à imprensa em relação a uma agência da ONU e ao órgão de direitos humanos da OEA, na qual o Brasil é signatário, são termos absurdos, tá? E isso daqui não é defender ou criticar o governo Temer ou as ações policiais referidas, até porque 2 delas, por exemplo, são de âmbito estadual, não seriam nem responsabilidade direta do Executivo Federal.
No caso distrital, né?
A ação no Pará e a ação em São Paulo.
Ah, tá, não, achei que tava falando, se referindo...
Não, na de Brasília você tem a questão distrital, mas também teve o fato, né, do governo ter convocado o exército, ter posto a culpa no Rodrigo Maia, que disse que convocou a Força Nacional, e aí depois o governo teve que retirar a convocação do exército, né, toda aquela pataquada. Então, assim, o uso desses termos assim, você acusar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos de agir de má fé, de ter fins políticos inconfessáveis e ser tendenciosa, você tem que dizer, assim, tendencioso para quem? Fins políticos quais? São termos completamente absurdos, são termos que você usa quando você está falando de um governo completamente ditatorial que viola direitos humanos. São termos que você usa em relação a agências que você sequer reconhece, quanto mais faz parte. Então, assim, o tom extremamente pesado usado pelo governo fez com que essa postura agressiva levasse a uma reação dos diplomatas. E, repito, todos os nomes estão lá. Vocês podem ver o ano que entraram na carreira, que passaram no concurso. Vocês podem, sei lá, procurar o perfil no Facebook para saber se a pessoa curte página de algum político ou de algum partido. Mas o fato é, a gente está falando ali de mais de 100 nomes que reagiu a um ato do chanceler, especialmente nessa nota à imprensa, que também pode ser lida na íntegra por vocês. É a nota 163, publicada no dia 26 de maio. Tem aqui quatro parágrafos, é que um é bem grande, vai, mas tem basicamente quatro parágrafos. Então vocês também podem ler a nota do Itamaraty na íntegra. Então é uma reação a essa nota extremamente agressiva do Itamaraty. E aí eles conclamam aí por se dizendo conscientes de suas responsabilidades e obrigações como integrantes de carreira de Estado, ou seja, a questão de você colocar o Itamaraty e os seus integrantes, os diplomatas, como servidores do Estado brasileiro e do povo brasileiro, independente do governo, independente do partido, né? Então você colocar eles como suprapartidários e dizendo que colocam que a necessidade da legitimação do Pacto Democrático é necessária com a legitimação pelo voto popular. O Aloysio Nunes disse à Folha de São Paulo que a manifestação é uma manifestação livre. Esses são cidadãos brasileiros, dizem o que pensam. Eu não faço caças bruxas no Itamaraty e nunca farei. Então ele, o ministro, né, o chanceler, ao menos nas palavras, aceitou a crítica. Agora, então vamos lá, é bom deixar isso claro. A carta, ela é uma reação a um documento do próprio Itamaraty. Ela não é apenas uma reação à situação política brasileira por servidores de Estado. Ela também é uma reação ela é principalmente uma reação a esse ato do próprio Itamaraty, na qual esses integrantes gostariam aí de deixar claro que não compartilham, que não, enfim, que não subscrevem. Dentre os nomes, olhando aqui por cima, alguns nomes eu conheço indiretamente, um ou outro eu conheço diretamente, mas, por exemplo, tem pessoas aqui nessa lista que eu sei que são pessoas extremamente capazes e extremamente bem intencionadas. Por exemplo, o Thomas Napoleão, que, se não me engano, ainda está na ONU, ou se não esteve até pouco tempo, recentemente. Há vários, tenho certeza que vários dos nossos ouvintes conhecem ele também, estudei com ele. Então, assim, as palavras usadas não realmente não cabem e não dá para também desqualificar esse pronunciamento. Você pode até não concordar, né? E aí você não subscreve, simplesmente isso, né? Mas é um direito de expressão válido e principalmente faz com que a crise política brasileira ganhe um outro olhar vista de fora, né? Essa carta, por exemplo, ela repercutiu na BBC e no New York Times. Por quê? Porque quando você coloca mais de 100 integrantes de uma carreira que é vista como de Estado, é vista como uma carreira que representa o Brasil lá fora, a atenção que isso chama acaba sendo uma atenção diferente, o que é bom e é ruim. Né? É ruim porque parece que as pessoas se protestarem porque na Cracolândia, porque não concordam com uma internação compulsória, elas valem menos, e é bom porque chama atenção para a crise política brasileira em um nível mais alto. Quando eu digo um nível mais alto, eu digo não o nível dos integrantes da manifestação, mas outros governos, por exemplo, vão talvez passar a prestar mais atenção. Né? Então, eventualmente, numa conversa informal, teremos por aí um ministro perguntando a um diplomata brasileiro, né, falando, olha, a situação no Brasil, no seu país, tá complicada assim, o que você acha dessa carta, enfim. Então, acaba sendo aí um farol bastante chamativo para esse assunto. E, ainda no Brasil, na segunda-feira, o governo enviou uma carta à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com pedido de para iniciar o processo de adesão à entidade. A carta foi assinada pelo Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e pelo Aloysio Nunes, o chanceler. A OCDE conta com 35 nações. Ela é conhecida, né, de forma até às vezes meio pejorativa, né? A OCDE é conhecida aí como o Clube dos Ricos, né? São os países que são economias já estabelecidas. Embora algumas dessas economias não sejam necessariamente ricas, no sentido de pujança, né, como Chile e Nova Zelândia, mas são países que têm bons índices de desenvolvimento humano, por exemplo. E o principal, né, a questão é que você integrar a OCDE, você aumenta a confiança de investidores naquela economia, você, ao mesmo tempo, assume compromissos em relação à sua economia e à comunidade internacional, ou seja, é um balanço bastante delicado, porque, por outro lado, você perde uma série de possíveis prerrogativas de contribuições, de programas de auxílio a economias em desenvolvimento, porque entrar na OCDE é basicamente dizer que você não é mais uma economia em desenvolvimento, é que você é uma economia desenvolvida, né? Que é algo que aconteceu com o México. O México entrou na OCDE e acabou não conseguindo gozar das prerrogativas de países ricos e, ao mesmo tempo, se isolou dos países em desenvolvimento. Então, ainda veremos como isso vai ser. Né? O Brasil entrar na OCDE era uma coisa que vem desde o governo FHC. Aí, com o governo Lula, tivemos o primeiro momento em que o Brasil cogitou entrar na OCDE, depois com o governo Dilma também. E aí, agora, esse processo se concretizou com o pedido de adesão, que, obviamente, não é uma coisa que vai ser feita da noite para o dia. Comentário sobre o Brasil, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Agora, girando um pouco aqui pela nossa quebrada, né, indo primeiro ao Sul, a Suzana Malcorra renunciou ao cargo de ministra de Relações Exteriores da Argentina. Ela alegou razões pessoais, residirá na Espanha, de onde seguirá sendo parte do governo como assessora, e será substituída pelo Jorge Faurri, o Forri, que é o atual embaixador da Argentina na França. O Macri disse que ela foi uma colaboradora fundamental, que sua falta será sentida. A imprensa especula que é possivelmente alguma questão de saúde, né, e que ela iria residir na Espanha para fazer algum tratamento, alguma coisa assim. Sobre o currículo do novo chanceler argentino, ele foi vice-chanceler em 2002, ele é embaixador em Paris desde dezembro de 2015, ele foi embaixador em Portugal e, durante o governo de Carlos Menem, ele foi chefe de protocolo da presidência. Então, ele será aí o novo chanceler argentino.
E pelo currículo dele, né, você vê que os principais cargos foram em governos ligados ao Partido Justicialista. Então, chama atenção esse dado do Menem trazer um homem forte da diplomacia do PJ para a sua equipe.
Do Macri trazer, né? O Menem já não traz mais ninguém. Cruzando os Andes, a justiça chilena condenou 106 ex-agentes da ditadura de Pinochet à prisão. Eles faziam parte da Direção de Inteligência Nacional, a DINA, que era a polícia secreta da ditadura. Eles foram acusados de sequestro e assassinato de 16 pessoas durante a chamada Operação Colombo, e as penas de prisão variam entre 541 dias a 20 anos. Vários já estão condenados, cumprindo pena por outros casos, e o Estado também foi condenado a pagar cerca de 5 bilhões de pesos chilenos, o que dá mais ou menos 24 milhões de reais, aos familiares dos 16 mortos, que eram integrantes do Partido Socialista, que foram transferidos para centros de tortura em torno de Santiago e nunca mais foram vistos. Agora, indo ao norte do continente da América do Sul, né, algumas notícias sobre a Venezuela, que é, primeiro, a Venezuela aceitou participar da Organização de Chanceleres da OEA na quarta-feira, dia 31, sobre a própria Venezuela, né? A Delcy Rodrigues, está presente na região, né, a chanceler venezuelana estava presente em Washington. O país estava sendo representado pela embaixadora venezuelana na OEA, a Carmen Velasquez de Vizbal, e a Venezuela, lembrando, né, anunciou sua saída do órgão, não vinha participando das reuniões do conselho da OEA, e todos os países acabaram participando e chegaram à conclusão da criação de um chamado grupo de contato para o diálogo na Venezuela entre oposição e governo. O governo, que teve uma vitória no judiciário, que autorizou que o Maduro convoque a Assembleia Constituinte sem a necessidade de um referendo. Né? Lembrando que as eleições, a votação para escolher os 545 membros da Constituinte será agora em julho. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a composição da Constituinte, nós falamos disso no último programa. Já o Maduro, por sua vez, disse ontem, na quinta-feira, que a Constituinte, já que ela não precisará de um referendo para ser realizada, porém, todavia, entretanto, a Constituição será submetida a um referendo após a sua elaboração. Ela será promulgada apenas pelo voto popular, no que ele diz que acolhe perfeitamente o espírito da Constituinte de 1999, né, que foi conduzida pelo Hugo Chávez. E, finalmente, o Capriles, né, um dos principais líderes da oposição venezuelana, talvez o principal líder hoje, né, Henrique Capriles, governador de Miranda, ele teria sido citado em uma das delações do Eusenando Azevedo, ex-diretor da Odebrecht em Caracas, ele teria recebido 3 milhões de dólares em propinas da empresa para a sua campanha presidencial de 2012. O Marcelo Odebrecht enviou um pedido de desculpas a Maduro e disse que o Azevedo fez doações ilegais à campanha de Capriles sem o consentimento da empresa no Brasil. O que a gente sabe que é bobagem, já que o Odebrecht, né, fez doações a todos os candidatos de todas as campanhas, de todas as eleições possíveis. Eu tenho medo de chegar numa reunião do meu prédio e descobrir que os candidatos a síndico receberam dinheiro da Petrobras. Né? Então, assim, da Petrobras, da Odebrecht. Tô bem louco. Quer dizer, da Petrobras também.
Ou da JBS.
Ou da JBS, ou da OAS, ou de alguém aí. É só a gente que não recebe dinheiro. Mas... quer dizer, a gente recebe, mas dos nossos colaboradores, dos nossos financiadores, dos nossos apoiadores, é, né, uma coisa muito transparente, muito legal, né? Inclusive, nenhum deles consta na lista da direção da Odebrecht. A gente checou. E, finalmente, indo mais ao norte ainda, no Panamá, morreu o ex-ditador panamenho, Manuel Antônio Noriega, aos 83 anos. Ele estava internado em estado grave desde os dias 7 de março, por conta de um tumor cerebral. Ele que é uma figura muito conhecida, né? Ele foi o ditador panamenho em 83 e 89. E ele é uma figura muito conhecida porque ele foi derrubado pela invasão dos Estados Unidos, em 89, né? A operação para supostamente remover o Noriega por violações de direitos humanos e envolvimento com tráfico de drogas. Ele cumpriu mais de 20 anos de prisão nos Estados Unidos e na França por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, porém, ele foi derrubado pelos Estados Unidos porque ele pretendia, ele já estava realizando a nacionalização do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, que em 99 foi simbolicamente devolvido ao Panamá, porém ele é basicamente gerido pelos Estados Unidos, né, gerido ali por um consórcio entre os dois países, e ele queria nacionalizar o canal, algo parecido com o que o Nasser fez no Canal do Suez, e os Estados Unidos invadiram, derrubaram ele, porque, mas ele não deixava de estar envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Inclusive, ele muito provavelmente traficava drogas, muito provavelmente não, ele certamente traficava drogas em nome do governo dos Estados Unidos, né? Aquela questão do escândalo dos contras no Irã, do financiamento de milícias na Nicarágua com o dinheiro do tráfico de drogas, passava pelo Panamá. O Noriega tinha relações com todos os lados da Guerra Fria, ele lavava o dinheiro de todo mundo.
E era amigo pessoal do George Bush, pai.
Exatamente, que ordenou a invasão.
Isso, e que isso desde a época que o Bush era o diretor da CIA.
No governo Reagan, né, ou Reagan, né, que foi quando nós tivemos o caso dos Contra, que era o financiamento das milícias anticomunistas, antissandinistas na Nicarágua, com o dinheiro do tráfico de drogas via o Panamá. Então, assim, não tem nenhum santo nessa história, mas tá aí, morreu, 83 anos, muito, né, para quem acredita, ele muito provavelmente está no colo do capeta.
Bem, passemos agora para o cheque. Cheque. Covfefe, ou Make Our Planet Great Again. Trump anuncia a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima.
Explica a primeira palavra aí, que não é uma palavra, para os ouvintes.
Eu não consigo explicar, mas o Trump, criticando, né, a cobertura da imprensa, criou essa palavra, que ele diz que quem está envolvido sabe. Então é só para entendidos. Mas tá aí uma contribuição do Trump para a língua inglesa.
Eu acho que foi um typo, ele devia estar digitando no carro, o carro deu uma freada, e aí ele não quis, sei lá, dizer, olha, foi atrapalhado aqui pela freada, e aí criou essa história. Mas, enfim, o fato é, o presidente Donald Trump cumpriu aí uma das suas promessas de campanha, né, e anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, que foi assinado em dezembro de 2015, ou seja, assinado mais de um ano atrás. Vamos lá. Primeiro, algumas das palavras do Trump, né, enquanto ele se pronunciou em relação a isso. Depois a gente vai falar um pouco da repercussão mundial dessa decisão do Trump. E aí, finalmente, a gente vai apenas pontuar aqui algumas outras notícias sobre os Estados Unidos. Né? O Trump disse que tirar os Estados Unidos do acordo climático foi uma reafirmação da soberania americana, dizendo que o acordo paralisa os Estados Unidos enquanto empodera algumas das nações mais poluidoras do mundo. Ele disse que vai iniciar conversas, incluindo com o Partido Democrata, para apresentar uma proposta que tenha termos justos ao acordo em relação ao Acordo de Paris em relação aos Estados Unidos. Abro aspas. Os Estados Unidos vão se retirar do Acordo de Paris sobre o clima, mas vão começar negociações para entrar novamente no Acordo de Paris ou em um outro acordo completamente novo, desde que atenda aos interesses dos Estados Unidos. Ele disse que os empregos no país seriam prejudicados pelo acordo, que o tratado colocaria nos trabalhadores americanos uma tremenda e debilitante desvantagem. Fui eleito para representar os eleitores de Pittsburgh, não de Paris, né? Lembrando que Pittsburgh tem, né, uma cidade industrial, uma cidade ligada à indústria pesada, tanto que o seu time na Liga de Futebol americano é Pittsburgh Steelers, né, os metalúrgicos de Pittsburgh, ou Pittsburgh, né, enfim, como quiserem. O Acordo de Paris é uma redistribuição da riqueza dos Estados Unidos.
E, Felipe, só em relação a esse comentário do Trump em relação a Pittsburgh, cabe lembrar que 80% dos eleitores da cidade votaram na Hillary Clinton e que o prefeito da cidade também veio a público falar que está de acordo com o Acordo de Paris.
É, ficou ruim para o Trump. Ele disse que o Acordo de Paris é uma redistribuição maciça da riqueza dos Estados Unidos para outros países e que, para o país voltar a crescer, ele vai precisar de todas as formas de energia americana disponível. Com o crescimento de 1%, abro aspas de novo, com o crescimento de 1%, as fontes renováveis de energia podem atender a nossa demanda doméstica. Mas com o crescimento da economia de 3 ou 4%, que é o que eu espero, precisamos de todas as formas de energia disponíveis para o país. Além disso, ele disse que o efeito humano no aquecimento global é tiny, 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 é pequenininho, né? Inclusive, ele faz o gesto, né, do O Salário O, né, do Chico Anísio, que é a capa do programa, inclusive, ele fazendo, né, o Tiny Tiny Impact. Né? Então, essas foram as declarações do Trump, né, ao anunciar o que aconteceu. Então, primeiro, uma coisa que deve ser deixada clara. Os Estados Unidos, ao contrário da parceria Transpacífico, que ainda não tinha sido assinada, os Estados Unidos, nem nenhum outro país, tem como sair do acordo, do compromisso que ele tem assumido em Paris, do dia para a noite. Tem um tempo, né, de aviso, depois de estabelecimento. Então, muito provavelmente, os Estados Unidos vai sair do Acordo de Paris por volta de 2019-2020. Coincidentemente, véspera das eleições no país. Então, isso primeiro deve ser deixado claro. Então, assim, as condições do Acordo de Paris ainda se mantêm. Melhor dizendo, os compromissos assumidos pelos Estados Unidos. Lembrando, o Acordo de Paris foi um acordo em que cada país anunciou o seu compromisso de acordo com a sua meta e com o que poderia realizar. Né? Para quem a gente fez dois programas enormes sobre o Acordo de Paris, o Acordo Climático de Paris, para quem quiser ver melhor. No caso, o compromisso assumido pelos Estados Unidos era de reduzir de 26% a 28% as emissões de gás estufa até 2025. Lembrando que os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gás carbônico do mundo, atrás apenas da China, que foi abordada lá na coluna aberta, inclusive as termoelétricas chinesas que usam carvão para geração de energia. Então, isso é uma questão que é bom deixar claro de antemão. Agora, repercussão internacional em relação ao anúncio do Trump. Né? A Rússia lamentou a saída, dizendo que isso foi decepcionante, e que isso é lamentável porque não se pode mudar as decisões já tomadas. Né? Ou seja, os Estados Unidos já tinham assumido um compromisso e não pode ser modificado. O Reino Unido disse que está decepcionado também, lembrando que o Reino Unido, né, a Theresa May teve uma boa relação, se mostrou pelo menos ter uma boa relação com o Trump, e o Trump foi um enfático defensor do Brexit, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. O governo japonês também se disse que mostrou contra, porém disse, por mais inconveniente que possa ser a saída dos Estados Unidos, o Japão continuará a trabalhar com os países que assinaram para garantir a implementação das promessas. Tivemos uma nota conjunta de Itália, Alemanha e França, dizendo que se manifestando contrariamente, inclusive meteram um latim, né, que nem o Temer naquela carta para Dilma, né, que ele começa lá com o Harry Potter, né, eles mandam aqui um pacta sunt servanda, né, que é um termo muito usado, né, na faculdade de Direito, né, que é basicamente um pacto assumido tem que ser respeitado. Ou seja, disse que vai, fechou com nós, está fechado, não tem como, né, dar para trás. Né, basicamente isso. Essa decisão prejudicará os Estados Unidos e o planeta. O Brasil também lamentou a decisão, uma nota divulgada pelo Itamaraty, dizendo que recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo de Paris e renegociar sua reentrada, dizendo que o Brasil continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris. Né? O Macron disse que não é possível ter qualquer renegociação, e o Macron fez uma coisa que pegou muita gente de surpresa e gerou muitos elogios, inclusive, que foi o seguinte: ele fez um pronunciamento, né, em rede nacional, dizendo que o Trump estava cometendo um erro para os interesses do seu país, seu povo, e um erro para o futuro de nosso planeta, e que a França vai reforçar o seu compromisso climático, vai redobrar os seus esforços para limitar as emissões de carbono, vai ser uma liderança diplomática nesse termo, e que a França agora está de portas abertas para cientistas do mundo todo, para cientistas dos Estados Unidos que queiram, que saibam que não é possível negar o aquecimento global, colocando que não há plano B, porque não há planeta B, né, isso acabou sendo um trocadilho, né, digno de Matias, digamos assim, num bom sentido, né? Então, o Macron acabou aí jogando bem, né, com essa saída dos Estados Unidos do Acordo Climático, para quem quiser, novamente, né, tem na íntegra, para quem quiser assistir, né, colocando aí que a França vai liderar o mundo, e aí colocou, né, Make the Planet Great Again, né, que foi o que você, né, citou ao abrir aí o nosso quadro. Então, a França acabou, né, aproveitando um pouco esse vácuo deixado aí pela saída do Trump. Agora, indo, ou seja, basicamente todo mundo foi contrário à saída dos Estados Unidos, todo mundo criticou o Trump e todo mundo se comprometeu com o acordo climático. Então, deixa bem claro que a decisão do Trump foi uma decisão que isolou o seu governo no cenário econômico, no cenário internacional, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de economia também nesse sentido. Porque vocês, né, nossos ouvintes vão entender um pouquinho mais o porquê eu quero dizer de economia. Internamente, o Trump teve basicamente dois grandes golpes em relação, quer dizer, um grande golpe e um golpe midiático, né, digamos assim, em relação a sua decisão. O golpe midiático foi de que integrantes do seu próprio governo, do seu próprio partido, o criticaram, dentre eles, principalmente, o Arnold Schwarzenegger, né, duas vezes governador da Califórnia, né, e como a parte da imprensa americana colocou, né, o maior imigrante da nossa geração nos Estados Unidos, colocando que um homem não pode destruir o nosso progresso, um homem não pode parar a nossa revolução da energia limpa e um homem não pode voltar no tempo. Só eu posso fazer isso, né? Mencionando aí o Terminator. Disse que proteger o ambiente não destrói a economia, lembrando que ele, quando foi governador da Califórnia, ele teve uma política ambiental bastante ambiciosa, e fazendo diversas críticas ao Trump, que foram acompanhadas de diversos empresários, como os CEOs das petroleiras ExxonMobil, Chevron e o Elon Musk, né, que é o CEO da Tesla, presidente da SolarCity, um cara de uma visão extremamente ambiciosa, ele que ficou quadrilionário com o PayPal e aí decidiu buscar, né, aí a exploração do espaço, carro elétrico com motorista autônomo e tudo mais. E o Elon Musk decidiu sair do Conselho de Empresários da Casa Branca, dizendo que não vai colaborar com o governo, porque as mudanças climáticas são reais, abandonar Paris não é bom para os Estados Unidos, nem para o mundo. E aí diversos outros representantes de empresas também saíram no conselho e criticaram a decisão do governo. O CEO, por exemplo, da General Electric, disse: a indústria deve agora liderar e não depender do governo. Por quê? Porque, como a gente já mencionou em programas anteriores, acho que no programa logo depois da eleição do Trump, hoje as energias renováveis, elas não são apenas uma coisa de Greenpeace que quer salvar o mundo, ou então de um discurso meramente ideológico, ou então uma camisa de força econômica, como ela já foi. Hoje, as energias renováveis também são um setor da economia que recebe muito investimento, que também tem muito a perder. Recentemente, né, eu estava viajando, eu estava indo de ônibus de Viena, na Áustria, para Bratislava, na Eslováquia. Cara, o caminho inteiro, basicamente, é uma hora de ônibus, mais ou menos, é de moinhos de vento para energia eólica. É impressionante. É impressionante, o caminho inteiro. Então, assim, os investimentos em energia renovável, hoje, também são enormes. Então, Trump dizer que ele vai favorecer a indústria do carvão mineral não é apenas uma coisa meio anacrônica, né? Parece que ele só falta dizer que vai também apoiar a indústria das velas e da caneta tinteiro. Mas também também prejudica outros setores da economia. Setores da economia esses que os Estados Unidos poderiam ocupar posições de liderança, justamente pela abundância de capital a ser investido e pela abundância de conhecimento tecnológico que tem no país. Se tem um país que poderia ser o polo tecnológico, a liderança mundial em energia solar, é os Estados Unidos. Ah, mas ela tem uma baixa, ela rende pouco para a demanda energética dos Estados Unidos. Justamente, você investindo mais, desenvolvendo melhor essas energias renováveis, você vai fazer com que elas rendam mais. Você não precisa ficar queimando carvão como no século XIX. A ideia do Trump é queimar carvão para competir com a China, que é a maior poluidora. Porém, a própria China já se comprometeu com o Acordo de Paris, a própria China já se comprometeu em diminuir as suas termoelétricas. Por quê? Porque a China sabe que naquele desertão que ela tem na fronteira com o Cazaquistão, se ela encher de painéis solares, pronto, tá feita a vida dela. E ela vai conseguir vender essa tecnologia, vai conseguir exportar essa tecnologia. Então, assim, o fato de gente muito graúda da área econômica censurar essa decisão do Trump não deve ser visto como um sinal pequeno. Estamos falando de Elon Musk, de empresas como General Electric, que é um setor da General Motors, de petroleiras, inclusive, porque essas empresas já estão começando a diversificar os seus investimentos. Então, assim, a decisão do Trump, ela pode ser ruim, não apenas no sentido do clima, não apenas no sentido biológico, digamos assim, ecológico, geográfico, mas também na economia, na grana mesmo. E, finalmente, né, nessa parte que ele disse que o efeito humano tem um tiny, tiny effect, né, no clima, isso gerou uma série de respostas por parte de cientistas e de órgãos e de sites. Eu sei que, né, por conta da última vez que falamos, a gente tem alguns ouvintes que são negacionistas do clima, o que é um absurdo, é uma bobagem. É o consenso científico, goste de você ouvir isso ou não. Fica à vontade para pesquisar as bases, os bancos de dados sobre artigos científicos sobre o clima. Fica à vontade para entrar em contato com o Átila, do Nerdologia, com o pessoal do Dragões de Garagem, né, que envolve inclusive pessoas que são da área, para vocês verem que isso é consenso. E aí gerou uma série de respostas, como por exemplo, do Niklas Rone, que deu uma entrevista para a BBC, colocando que o efeito da ação humana no aquecimento global. Agora girando aqui algumas outras notícias dos Estados Unidos, comentários, meu caro Matias? O diretor de comunicação da Casa Branca, Mike Dubik, anunciou sua renúncia no que sinaliza ser o primeiro passo de uma grande mudança da equipe da Casa Branca. Comenta-se que o porta-voz da Casa Branca, o Sean Spicer, também pode sair do cargo. E tudo isso estaria ligado às investigações do FBI, possíveis elos e polêmicas e tudo mais, e aí teria tido, seria aí o primeiro sinal de uma mudança na equipe da Casa Branca. A Casa Branca diz que foi adiada a decisão de mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, uma das suas promessas de campanha, inclusive. A Casa Branca, em comunicado, disse: ninguém deveria considerar esse passo de nenhuma forma como uma retirada do forte apoio do presidente a Israel. Porém, isso foi adiado para maximizar as oportunidades de negociar com sucesso um acordo de paz entre Israel e Palestina. Além disso, a CIA nomeou o seu novo chefe de assuntos sobre o Irã, o Michael D'Andrea, ele que é conhecido pelo apelido Ayatollah Mike. Ele coordenou a busca da CIA pelo Osama Bin Laden e o programa de drones sobre o Paquistão. E isso muito provavelmente sinaliza, né, um endurecimento, né, das políticas dos Estados Unidos em relação ao Irã, já que estamos falando aí de um cara que tem como, né, principal currículo, a temas belicistas, digamos assim, na região.
Não, e falando da CIA, né, só fazer uma correção do bloco anterior, que na verdade o George Bush, ele foi diretor da agência durante o governo Jimmy Carter, não Reagan, como a gente falou anteriormente, já que ele era o vice do Reagan.
Bem lembrado, desculpem aí a cãibra mental. Em Portland, né, que é a maior cidade do estado de Oregon, não é a capital do estado de Oregon, acabei de aprender isso num trecho do programa que vocês jamais ouvirão, foi preso e apresentado ao tribunal do condado de Multnomah o americano Jeref Joseph Christian, né, um fascista, supremacista branco, de inclinações aí de ultradireita, que foi preso por matar e esfaquear dois homens, porque eles estavam num trem e o Jeremy Christian, o supremacista branco, estava fazendo uma série de comentários islamofóbicos direcionados a duas meninas muçulmanas que estavam no trem. Uma delas estava de véu, e aí dois homens, o veterano Rick Best, de 53 anos, e o estudante Taliesin Namkaimesh, de 23, intercederam, e ele esfaqueou e os matou. Um terceiro homem, o Mika Fletcher, sobreviveu e inclusive assistiu à sessão judicial. Ele, durante o seu julgamento, gritou que o que chamam de terrorismo, ele chama de patriotismo. Ele disse: livre expressão ou morte, Portland. Não há espaço a salvo. Esta é a América. Saia se você não gosta da livre expressão. Ele vai responder por dois homicídios com agravante, uma tentativa de homicídio, intimidação e posse de arma. A pena máxima é a sentença de morte, que não é aplicada no Oregon há 20 anos, pelo menos. E mesmo durante o julgamento, O supremacista branco gritou xingamentos étnicos e religiosos. No trem, uma das meninas que estava no trem fez um vídeo agradecendo ao sacrifício dos dois homens e dizendo que ele gritava para voltarem para a Arábia Saudita, que não era para estarem ali, que deveriam sair do país e que elas não eram nada. E aí, o que aconteceu? O cara, ele se coloca como um patriota, né? E eu digo que ele é um supremacista branco por conta das tatuagens dele e de conteúdo dele na internet. Ele se diz aí um patriota que esbravejou morte aos inimigos e que a América é o lugar da livre expressão. Mas um dos caras que ele matou é um veterano do exército. E todos os ouvintes sabem, né, como os militares veteranos são vistos nos Estados Unidos, né, pelo seu, né, eles são vistos como pessoas que sacrificaram ou se dispuseram a sacrificar a sua vida em nome do país, em nome da bandeira, em nome dos valores dos Estados Unidos.
Existe até um feriado em homenagem a eles.
Que foi recente, inclusive. E um deles foi morto por ele. Então, assim, ele é o biruta dos birutas, né? O extremo dos extremos, nesse sentido, porque ele contradiz a própria mentalidade da sociedade americana nesse tema, né? Em qualquer situação seria inaceitável, mas mais ainda inaceitável para os americanos você matar um veterano das Forças Armadas por conta disso. E aí, por conta desse episódio, né, saíram diversas matérias mostrando alguns estudos já antigos, estudos recentes e também alguns anteriores, que mostram que para as agências de segurança dos Estados Unidos, os movimentos supremacistas brancos são a maior ameaça para eles à segurança nacional, né? Que são, por exemplo, aquela milícia de Montana, que a gente noticiou aqui algum tempo atrás. Uma polêmica que está sendo levantada nos Estados Unidos agora é que o novo jogo da série Far Cry vai ter como principal antagonista justamente uma dessas milícias de supremacistas brancos anti-governo, e que são normalmente grupos extremamente armados, grupos extremamente conservadores em relação a diversos temas sociais, como a presença, no caso, de pessoas de outra religião no país. Então, assim, e antes que alguém deixe leak, a gente não tá falando, toda pessoa de direita é assim, alguma coisa assim, eu pode... Não, não é nada disso, a gente só está constatando algo que as agências de segurança dos Estados Unidos colocam. E a polêmica levantada, inclusive, pelo jogo Far Cry 5, que só sai ano que vem, e esse episódio de um supremacista branco, né, dizendo aí que o ato dele de xingar duas meninas e matar as pessoas que defenderam as meninas era um ato de patriotismo. É disso que a gente está falando. E ainda por cima, o veterano do exército que foi morto, ele teve a sua mochila e a sua aliança roubadas por um cara que foi pego pelas imagens da estação de trem, e as imagens já foram divulgadas, já foram espalhadas para ver se acham a pessoa, né, o filho da puta, né, em bom português, né, que roubou as coisas do veterano morto. Como uma breve ficha, o veterano de 53 anos, ele tinha 4 filhos, e o estudante tinha 23 anos, recentemente se graduou em economia e estava num estágio numa empresa de consultoria. Então, né, temos aí uma questão aí basicamente inaceitável, mas que é um exemplo, um sintoma de um fenômeno que não é novo nos Estados Unidos, que não é pequeno, e que aí já tem até, inclusive, suas ramificações na cultura pop, para dar um exemplo recente, o Far Cry 5.
E só lembrando que Portland não é a capital do Oregon, mas é considerada a capital dos hipsters nos Estados Unidos. É uma cidade bastante progressista, então causa até surpresa, né, que esse crime tenha acontecido por lá. Esse atentado terrorista, na verdade. Bem, por motivos pessoais, não teremos hoje a coluna da professora Vivian Almeida, O Gambito da Dama, e passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última terça-feira, dia 30 de maio. Subida inesperada de trabalhistas na corrida eleitoral preocupa conservadores no Reino Unido.
O atentado de Manchester, muito provavelmente acabou influenciando nas pesquisas que saíram recentemente sobre a próxima eleição no dia 8 de junho, em que a atual premier, Theresa May, ela continua favorita, porém, ela teve parte das suas intenções de voto caiu, e os trabalhistas conseguiram aí ocupar um pouco mais de espaço, então ela talvez corra o risco de perder a esmagadora maioria que ela tinha anteriormente. Por quê? E outra coisa que contribuiu para o atentado terrorista foi o seguinte: horas antes do atentado, a May anunciou que ela recuaria uma das suas medidas do seu programa de governo, que foi o que foi apelidado pela imprensa como imposto da demência, em que ela dizia que os pensionistas que recebem assistência de saúde em domicílio deveriam arcar mais com os custos da assistência social. E ela, em uma entrevista na BBC, disse, até um pouco exaltada, que nada vai mudar, que nada iria mudar, porém gerou aí um backlash contra ela razoável, né, considerável. E aí logo depois tivemos o atentado em Manchester, que além do próprio atentado em si, né, muito foi especulado sobre o papel do governo em não prever ameaças terroristas, ou o papel do governo, e aí no caso, né, o governo Cameron ainda, né, em ter colocado o Reino Unido em algumas situações que teriam favorecido o terrorismo. O fato é, a última pesquisa disse que os trabalhistas hoje têm 38% das intenções de voto, o índice mais alto desde 2014, e, ou seja, a Theresa May, ela continua na frente, ela continua favorita, porém, muito provavelmente, talvez sua vitória seja menor, lembrando que ela quer bastante espaço no parlamento para poder conduzir aí reformas e o que ela chama aí de hard Brexit.
Explosão de caminhão-bomba deixa pelo menos 80 mortos e 350 feridos em Cabul, capital do Afeganistão.
A explosão foi realizada no chamado bairro das Embaixadas, também atingiu um hospital da ONG italiana Emergency. O Talibã negou responsabilidade. A detonação teria sido tão grande que foi ouvida no próprio Palácio Presidencial, que fica cerca de 1 quilômetro de distância do local, e a autoria do atentado muito provavelmente foi do Daesh, já que o hospital estava atendendo justamente integrantes da comunidade xiita afegã. E funcionários de embaixadas europeias ficaram feridos também, e o caminhão explodiu, era inclusive um caminhão pipa disfarçado de que ia atender ali justamente o hospital que sofreu mais danos. Então, né, lembramos o que já falamos, né, as maiores vítimas do terrorismo são justamente muçulmanos. E agora é o início, né, do Ramadã, né, o período de jejum, o período de reflexão sagrado para os muçulmanos, que no último Ramadã nós também tivemos muitos atentados do Daesh contra a comunidade muçulmana, né, justamente nesse mês. Então, tudo indica né, que foi também realização do Daesh, esse atentado em Cabul.
E eu ia deixar para o final do programa, mas já desejo aí um feliz Ramadã, Ramadã no Mubarak, para os nossos ouvintes muçulmanos. Corte do Bahrein dissolve principal grupo secular de oposição.
A Sociedade de Ação Democrática Nacional, conhecida pela sigla em árabe Waad, com W-W-A-A-D, foi acusada de advogar pela violência, apoiar o terrorismo e incitar os crimes. A Anistia Internacional disse que as alegações não tinham base nenhuma e eram absurdas, e essa entidade ainda tem outra coisa, né? Ela representa ela representa a maioria xiita do Bahrein, que é governado por uma monarquia sunita. O Bahrein teve levantes populares na chamada Primavera Árabe em 2011, uma coisa que ficou muito marcante nos levantes no Bahrein foi que eles sofreram uma repressão muito forte do governo durante o GP de Fórmula 1 do Bahrein, e assim, como se a... E aí você teve ali uma vista grossa de todo mundo, né? O Bahrein, olha, como se não tivesse um evento internacional lá, então reprime todo mundo. A própria Fórmula 1 não fez nada, né? Lembrando que a Fórmula 1 foi a única grande associação esportiva que não obedeceu o boicote à África do Sul do Apartheid, né? Já que, especialmente para o Bernie Eccleston, que comandava a Fórmula 1 até o ano passado, tendo grana, tá valendo. E boa parte também da imprensa internacional ficou cobrindo o GP da Fórmula 1 como se nada tivesse acontecendo. Nenhum piloto boicotou. O único que eu lembro que fez alguns comentários foi o Webber, dizendo que ele achava que não deveria ter corrida na época. Mas o fato é, o Bahrein é também uma monarquia absolutista, um governo extremamente violador de direitos humanos, e é um país que tem um movimento democrático interno que sofre essa repressão, e agora uma repressão aí judicial, digamos assim, com o principal grupo secular, inclusive, do país, sendo banido, né, uma coisa absurda, mas que ninguém vai dar bola.
Breaking news! E entrando em junho, depois de um longo maio, Leo Varadkar é o novo premier da Irlanda.
A Irlanda passou por eleições internas ao partido Fine Gael, e seu novo premier, né, como você disse, que sucede a Enda Kenny, um partido centro-direita, inclusive. Ele derrotou o Simon Coveney com 20% da coalizão, com 60% dos votos ainda na coalizão. Ele que se tornará o premier mais jovem da história da Irlanda, aos 38 anos, e também o primeiro premier abertamente homossexual. E vejam, eu disse que o Fine Gael é uma coalizão partidária de centro-direita, e a Irlanda é um país extremamente católico, né? A Igreja Católica tem uma voz muito grande no país, mas isso não faz com que lá haja um discurso, não sei, completamente... sei lá, não consigo nem achar a palavra, né? Tanto que parte aí do seu pronunciamento foi que a sua eleição mostra que o preconceito não tem lugar nessa república, né? Então aí uma perspectiva muito interessante, bastante otimista, né? Mostrando aí que a Irlanda, que já foi considerada, né, um dos países mais conservadores do mundo ocidental, não custa lembrar, agora eu tô em dúvida, mas a homossexualidade era ilegal na Irlanda. Sim, até o início da década de 1990.
É 25 anos atrás.
Então, e agora você tem, né, recentemente nós tivemos um referendo sobre o aborto na Irlanda. Então, a Irlanda tem se tornado um país extremamente liberal tanto socialmente quanto economicamente, e está aí com um novo premier.
E segundo meu amigo Maurício Brum, que esteve na ilha no começo do ano, então acompanhou um pouco a política irlandesa, né? O Leo Varadkar também é filho de indiano, então tem outra outro asset progressista, né, em relação a ele. Porém, ele é de uma ala conservadora. O Maurício acha que não dá para esperar políticas muito progressistas nesse sentido.
Então, mas ó, é sinal de que um cara pode ser conservador. Sim. E não dizer que ter um filho gay se resolve com uma porrada.
Sim.
É um exemplo, né?
Acontece.
Então, pois assim, fica aí a reflexão.
Bem, passemos agora para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Peão isolado, ele nega o aquecimento global, só que a própria cutis dele diz o contrário.
Mas a cutis do peão isolado da semana não tem nada a ver com o globo, tem a ver com a mesa de bronzeamento artificial. Todo mundo aí já sabe, né? O peão isolado é o Donald Trump, que além de cometer uma bobagem climática e econômica, ficou realmente isolado perante o resto do mundo. Não teve uma voz que se levantou no mundo em apoio a ele. Então, assim, ele é tão isolado, né? Isolado aqui literalmente, que ninguém na comunidade internacional se levantou para apoiá-lo. Porque os dois únicos países que não assinam o Acordo de Paris são Nicarágua e Síria. A Nicarágua, que é governada por um sandinista, e o Assad, que a questão do clima é a última prioridade pro governo Assad hoje, ele não vai elogiar o Trump por causa disso. Até a Coreia do Norte está no Acordo de Paris.
Enfim. E o peão promovido, seguindo uma tradição aqui do xadrez verbal, foi eleito, ganhou o peão promovido, é
o Leo Varadkar, né? Embora seja uma eleição interna ao partido, né? Não foi uma eleição geral, tá aí como o peão promovido da semana. Ele que, né, como a gente mencionou aí, dois marcos na sua chegada ao poder, tanto da idade como da orientação sexual. Então esperamos aí que o Leo Varadkar faça aí um bom governo para os irlandeses, para o mundo e para os brasileiros que residem na Irlanda, que são vários que nos ouvem, além do nosso casal de amigos, Carolzinha e Torinho.
Passamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
A minha dica eu só vou explicar aqui o porquê dessa dica, porque eu reconheço que ela é bastante alternativa. Que assim, essa semana nós tivemos o cinquentenário da morte do G.W. Pabst, que é considerado um dos maiores diretores do cinema europeu, do cinema alemão, da era do preto e branco ainda, do filme mudo ainda. E assim, eu não... eu, assumindo a ignorância, eu até pouco tempo atrás eu desconhecia a existência dele. Eu fui saber da existência e da sua importância porque ele é citado no filme do Bastardos Inglórios. Aquela cena em que o tenente está sendo, entre aspas, o tenente inglês está sendo, entre aspas, entrevistado pelo Mike Myers e pelo Churchill.
É um tenente canadense.
Isso, que me fugiu agora o nome do ator que faz Michael ele.
Fassbender.
Isso, Fassbender. E aí ele pergunta pra ele o que ele sabe de cinema alemão e ele cita o G.W. Pabst. Eu, de curioso, dei um Google no cara, descobri que ele era, né, grandes coisas, e fui dar uma olhada na cinegrafia, na filmografia dele na época. E o grande filme dele, que é considerado um dos maiores filmes do período mudo do cinema, é o A Caixa de Pandora. Então fica aí essa recomendação. O A Caixa de Pandora, que é protagonizado pela Louise Brooks, que também é considerada uma das maiores atrizes da história do cinema mudo, e que todo mundo já viu a Louise Brooks na vida, embora não saiba, porque tem um famoso ensaio dela usando um vestido preto num fundo preto e pérolas, né? Então toda vez que usam, e ela é o... Né, ela se tornou o símbolo da atriz do cinema mudo, cabelo curtinho na orelha, tudo mais. Então fica a minha dica aí, o filme A Caixa de Pandora, que tem versão restaurada, tá, em HD, e que é um classicaço do cinema, e é um filme, digamos assim, adulto, tá? Tem aí, né, envolve ali uma série de questões de violência e sexualidade e tal, então, se você tem menos de 18 anos, não assista, e não assista perto das crianças.
Bem, e a minha dica é o filme Noriega, God's Favorite, cinebiografia do ditador panamenho, protagonizada pelo Bob Hoskins, que vocês devem conhecer de Uma Cilada para Roger Rabbit e então fica aí, mostra essa relação dúbia com os Estados Unidos, a questão da Guerra Fria, enfim, é um retrato do país centro-americano. E Felipe, considerações finais?
Apenas agradecer a todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos ama. Divulguem o podcast, divulguem o Xadrez Herbal e especialmente para os nossos ouvintes que pretendem, gostariam de seguir a carreira de diplomata, prestam aí o CACD e usam o nosso programa para se atualizar como uma ferramenta de estudos. Desejar a todo mundo aí uma boa rotina de estudos, já que certamente teremos o edital aí nos próximos dias, já que hoje, sexta-feira, saiu a portaria. E para quem quiser fazer uma revisão de história mundial, né, tem o curso do Maratona, organizado por mim, fazendo aí um pequeno auto-jabá no cursinho que eu dou aula, certo? Então aí um abraço para todo mundo e introduz aí o encerramento musical, meu caro Matias.
Isso, essa semana completou-se 50 anos do lançamento do álbum Sgt. Pepper's in Lonely Hearts Club Band, talvez a experiência mais lisérgica dos Beatles, e que foi inspirada pelo Pet Sounds do Beach Boys, que por sua vez o Brian Wilson se inspirou no Rubber Soul dos Beatles. Então foi uma tabelinha aí entre as duas bandas. E a gente vai encerrar o programa com a segunda música do disco, With a Little Help from My Friends, que ficou mais conhecida na voz do Joe Cocker, porque era a abertura da série Anos Incríveis. Então a gente encerra o programa aí na voz de Ringo Starr. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. When my love is away, does it worry to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Happens all the time. What do you see when you turn out the lights? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody?
I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends.